Audiobook grátis apresenta Literatura dos Contos Populares em Portugal. Assim como na linguagem existem duas correntes de elaboração, uma popular ou dialectal e outra escrita, ou regularizada por uma norma gramatical, acontecendo muitas vezes desconhecerem-se estas duas correntes, ou entrecruzarem-se por efeito de causas sociais e históricas, o mesmo fenômeno se observa com as tradições novelescas. Um grande número de contos persiste exclusivamente na transmissão oral do povo, que os transforma desde a primitiva concepção mítica até a simples aventura faceta ou a referencia vaga de qualquer adágio. E existe simultaneamente um outro grupo de contos conservados por via da redação literária e escritos com uma certa intencionalidade moral ou artística. Nem sempre estas duas correntes se comunicam, havendo contudo uma época em que os escritores deram forma literária aos temas tradicionais ou os imitaram, e em que os contos escritos por seu turno vieram a influir na imaginação popular pelo emprego da parábola na prédica religiosa e do exemplo na doutrinação concreta da moral. A universalidade dos contos populares na tradição oral não se pode explicar historicamente, e este processo compete aos contos generalizados pela forma literária, cuja transmissão se estabelece quase de um modo cronológico e por documentos que subsistem. Ouet, Sacy, Loiseleur des Longchamps, Benfey e Max Müller, segundo os recursos da ciência da sua época, fixaram os caminhos diversos por onde os contos do Oriente fizeram a sua migração para a Europa. Provenientes de coleções literárias, de que a mais antiga conhecida é o Panchatantra, eles acompanham os acidentes da história da civilização da Europa, implantando-se no Ocidente com as invasões dos árabes, propagando-se com os últimos lampejos do helenismo, sendo o assunto de redação dos novos dialectos românicos e dos pregadores católicos da Idade Média. A Igreja, afastando os povos da Europa do contacto da civilização greco-romana, aproveitou-se deste fundo tradicional para actuar sobre a imaginação da gente rude, e assim as literaturas começaram o seu desenvolvimento sobre uma base e com um destino popular. A redação literária dos contos e fábulas indianas foi provocada pela profunda revolução religiosa do budismo, que, batendo as abstrações metafísicas da casta sacerdotal bramânica e procurando seus prosélitos entre as raças inferiores e amarelas, teve de propagar-se pela exposição pitoresca dos contos onde quer que o budismo se divulgou. Aí encontram-se os contos como meio de propaganda. As coleções da China, como os avadanas, e as do Tibete, resultaram dessa crise religiosa no raríssimo livro das cartas do Japão, F.L. 99V, se lê, há Y mais duas seitas, que chamam Yeshu e Murasaki. Estes são dados a meditações, tem soma delas de coisas como fábulas e comparações. Na luta do cristianismo contra o politeísmo, e mais tarde contra o islamismo e o protestantismo, a polêmica religiosa fez-se à custa de contos morais, de fácil compreensão, chamados exemplos. Esta similaridade de crise religiosa coincidiu com o conhecimento dos contos indianos traduzidos para árabe na corte de Bagdade, e trazidos na invasão muçulmana da Europa Ocidental. Os trovadores nas suas canções, os troveiros nos seus fabliauques, os menestréis nos seus lais, secularizaram o conto com esse espírito de livre exame comunicado pela civilização dos árabes. No período mais ativo da organização das sociedades modernas, no século XII, é que se constituiu a nacionalidade portuguesa, dirigida sua cultura pelos latinistas eclesiásticos. Os primeiros documentos literários em prosa foram contos traduzidos do árabe e com uma intenção moral exclusiva. Com as correntes cultas de outros elementos medievais, como os trovadores da Provença, os jograis franceses e menestréis bretãos, alargaram-se as fontes literárias dos contos, estabelecendo-se essa unanimidade de sentimento da civilização ocidental. Indicaremos estes diferentes veículos. Desde o século XIII que se conheceu na Espanha a coleção árabe do Khalil Edina, não só pela tradução castelhana do Infante Dom Afonso, 1289, como pelo exemplario Contra Enganos y Peligros del Mundo. Sucederam-se as imitações literárias, e a fonte literária aparece citada com frequência nos poetas do princípio do século XV, como se vê pelo Cancioneiro de Baena, Reine de Birra Todo Sufereza. E las falsedades de Cadina Dina. Que mudam discórdias, com serros piores. Que Dina Y Sadina com su lealdade. Ib. 119. O nome desta coleção é tirado das aventuras passadas entre os dois chacais Karataka e Damanaka, que no persa anti-islâmico se abrandou na forma Kalilak e Danak vulgarizada pelos árabes. Assim, na Espanha, o chacal identificou-se com a raposa, e as aventuras do Kalila e Dina foram designadas pela palavra jinsrica de raposias, se asno aletrado por contradição. Segundo que Del Dicho lá sabia a raposa. O nosso cronista Fernão Lopes, no princípio do século XV, emprega esta designação de raposias. É talvez por esta influência árabe que o ciclo do Romano Renard, que se desenvolveu na Europa com um caráter heterodoxo e hostil à Igreja, não se propagou entre as nações católicas. O velho Anexim conservado por Jorge Ferreira de Vasconcelos, na Comédia Eufrosina, de 1521, O Lobo e a Golpelha, Vulpecula. Fizeram uma conselha. Alude a um dos episódios do Romano Renard, como este outro rifão popular, da pele alheia. Grande Correia. A influência árabe na península foi simultaneamente popular e literária. Álvaro de Cordova alude ao gosto dos contos Fabelis Mille Suis de Lectamur. Das coleções árabes passaram para os nossos documentos literários do século XIV bastantes contos intercalados no livro ascético do Horto do Esposo, e na tradução da lenda mística de Barlaam e Josapat, tirada do Lalita Vistara, sendo Buda santificado no cristianismo. No nobiliário do Conde Dom Pedro, o conto de Gaia é também nos seus episódios semelhante às narrativas árabes, das quais persiste no gosto popular ainda a folha volante da donzela Teodora. A divulgação da poesia provençal veio ajudar ao desenvolvimento da forma literária dos contos. Com os Noelaires temos um exemplo na tradição da Chuva de Maio, de que há reminiscências em Um Poeta do Cancioneiro de Resende, em Sá de Merenda e Dom Francisco Manuel de Melo. Os jograis abandonavam por vezes os assuntos líricos, e contavam fabulas ou narrativas com um intuito satírico. O jogral Martins Mocha, que dizia, destes privados não sei noelar. Refere-se às fabulas da sua classe, uns joglares. Sus nobles falares. Soiam dizer. Compreende-se o sentido destes versos pelo que Afonso XI dizia a Ramon Vidal, ouvindo-lhe um fablial, jogral, tuas fabulas são agradáveis e formosas. Devido talvez a esta influência jogralesca e à propagação dos fabliaux franceses, é que os contos vieram a receber em Espanha, embora no século XVI, o nome de Francias. A influência bretã é também manifesta na forma dos lais, que além do seu destino musical tinham um acentuado caráctere narrativo, que veio a desenvolver-se no ciclo da tavola redonda. No nobiliário do Conde Dom Pedro é onde existem os principais vestígios dos contos bretãos no conto da Dama Pé de Cabra, lê-se, e alguns a em Biscaia, que disseram e dizem hoje em dia, que esta sua mãe de Inhegues Guerra, que este é o couro de Biscaia. Leru de Lince cita os gourios, goris ou crioulos, que ainda nas costas da Finisterra são chamados courios, diabos malignos da superstição popular. No mesmo nobiliário se encontra rapidamente narrado o conto do Rei Lear, a tradição de Merlin, e da Isla Avalon, Ilha do Avalon, um velho anexim português, tanto vale cada um na praça. Quanto vale o que tem na caixa? Aparece-nos como um vestígio derivado destes versos de Romain de Brut, donde veio o conto, tante as, tante valx, é tante getaimé. Tante come gels, é tante valus. É tante aimé é privés fus. A tradição do solar dos marinhos deriva também de essas lendas heráldicas fundadas na crença das fadas terrestres, como a Melusina e a Dama Pé de Cabra, ou do mar como as sereias, de que fala Gil Vicente, uai logo as ilhas perdidas. No mar de penas ou vinhas. Traze três fadas marinhas. Que sejam muito escolhidas. Martim Mocha alude a esta crença, que recebeu forma literária, como a urganda do Amadis de Gaula, as nossas fadas. Iradas. Sema chegadas. Por este fadar. No Cancioneiro da Vaticana encontra-se uma alegoria satírica da verdade, em uma canção de Aires Nunes que se avalia bem aproximando-a de um conto popular da Andaluzia. Eis o conto, a verdade e a justiça foram pelo mundo mostrar-se, e como eram muito formosas, arranjaram muito dinheiro. No caminho agregou-se-lhe a avareza, e ela é que guardava o dinheiro. Quando resolveram voltar, a avareza que não queria repartir o quinhão, ao passar por uma ponte baldeou a verdade na água, e por isso ela nunca mais apareceu no mundo. A justiça tratou logo de castigar o crime, mas a avareza refugiou-se com a bolsa em uma igreja e nunca mais de lá saiu, e lá há de ficar até que as paredes venham abaixo. Vejamos agora a servente de Aires Nunes, porque no mundo mengou a verdade. Punhei-ro um dia de a ir buscar. El Pirela fui perguntar. Disseram todos, alhura buscar de cá de tal guisa se foi a perder. Que não podemos em novas haver. Nem já não anda na ermaidade. Nos moesteiros dos frades regrados. A demandei, é disseram mas se, não busquedes vós a verdade aqui. Cá muitos anos havemos passados. Que não morei nosco, per boa fé. Ponto e dal havemos maiores cuidados. E insistel, o verdade soia. Sempre morar, disseram-me que não. Morava aí, havia grão sazon. Nem frade de já não a conhecia nem o abades apóstrofo outros e não estar. Só não queria que fosse y pousar. É anda já fora da abadia. Em Santiago senda albergado. Em má pousada, chegaram Romeus pregunteios e disseram, par Deus. Muito levadel o caminho errado cá se verdade quiser desachar. Outro caminho convém a buscar. Cá não sabem a que dela mandado. As tradições eruditas da primeira renascença receberam também uma forma literária entre os latinistas eclesiásticos e da biblioteca de Alcobaça subsiste ainda a tradução portuguesa da visão de Tundal, sobre cujo tema, o da descida aos infernos, Dante escreveu a Divina Comédia, tradição que os padres da igreja tomaram do Eucrates do Pilopseldes de Luciano. Desta corrente erudita deriva essa alusão do cavalo fada pardalo, citado no conto da dama pé de cabra, que é evidentemente uma forma do pardo-luz de Aristoteles. No Horto do Esposo descrevendo-se os costumes da pantera, Frei Hermenegildo de Paio Pele, introduz o conto do animal agradecido, aconteceu a vez que rum homem livrou da morte os filhos desta besta. E este homem caiu em uma cova e a besta o tirou fora dela e o pôs em salvo do deserto indo com ele muito leda e afagando-o, em guisa que parecia que lhe dava graças. Deste ciclo erudito da primeira renascença data o conhecimento dos gesta Romanorum em Portugal. Azurara, na chronica da conquista de Guiné, cita as obras dos romãos. Na biblioteca do rei Dom Duarte guardava-se a coleção espanhola do Conde de Lucanor, uma tradução portuguesa dos versos do arcipreste de Ita, e da Confissão do Amante de Goer, em que receberam forma literária diversos contos da Idade Média. Na corte de Dom Duarte prevaleceu o gosto dos contos com intuito moral, chamados histórias e exemplos se na sua obra O Leal Conselheiro, cita o conto da manta e o chocalho, que parece popular pela persistência do Anexim, o diabo tem uma manta e um chocalho. Acham-se ali também o conto alegórico das duas barcas e o do filho prodigo, e a festa que fez o padre ao filho degastador, que confessando seu desfalecimento dizia não sou digno ser chamado teu filho. O rei Dom Duarte condenava a leitura dos livros de contos, que ela aponta como um vício entre a aristocracia portuguesa do século XV. Tais leituras aos que de semelhantes não têm bom conhecimento mais são para serem ensinados que para despender tempo ou se desenfadar com o livro quingentésimas historias, em que o entendimento pouco trabalha por entender ou se lembrar. Fernão Lopes, o nosso grande chronista, empregava a palavra história no sentido de tradição, tal como ainda subsiste entre o povo. O rei Dom Duarte condenando o uso de ouvir contos, diz, e daquesta guisa erramos per este desassossego, se no tempo de orar e ouvir ofícios divinos, nos conselhos proveitosos, falamentos ou desembargos, levantamos histórias, recontando longos exemplos. Gil Vicente conservou esta designação medieval, como diz o exemplo antigo. Que não são iguais os dedos. O costume de contos era tão persistente entre o povo como entre a aristocracia portuguesa. As nossas ceroadas e o tipo dos patranheiros populares derivarão dos costumes mouriscos das Ambras? As suas raízes são mais profundas, derivam da primitiva raça do Ocidente. Na Grécia havia uma classe de mulheres chamadas paramiti encarregadas de contarem contos por ofício gutre descrevendo os velhos costumes da Rússia. Diz, observa-se também nas casas dos grandes, mulheres encarregadas de contar contos, skazki. A sua ocupação consiste em entreter suas amas até que elas adormeçam, com contos semelhantes às mil e uma noites árabes, antiquíssimo costume entre os orientais. conhecida a íntima relação que existe entre os contos russos e os sicilianos, compreendemos a relação que deve haver entre os casqui russo e os chascos ou chascarilhos com que ainda no século XVII se designavam em Espanha os contos facetos. Esse elemento mongólico que no século XIII propaga na Rússia e no norte da Europa as ficções orientais, é o mesmo que no Ocidente sob a corrente ibérica produz esta similaridade de tradições e de costumes. Usavam-se os contos, na Idade Mídia, à mesa dos príncipes, sob o nome de rumor. Na descrição das festas do casamento do príncipe Dom Afonso vem, depois lê dos tangedores. À mesa. Fizeram fortes rumores. Camões empregou este termo na locução, o rumor antigo conta. O conto do boi Cardil parece-nos ter sido objeto de um destes rumores, como se depreende dos versos latinos, ad mensam magni principis. É rumor o nius bovis. Nos costumes palacianos e universitarios, o conto tomou uma grande importância, em parte sustentado pelos moralistas católicos, e principalmente pelo impulso da Renascença clássica comunicado pela Itália. Gil Vicente caracteriza este costume, e folgam de ouvir novelas. Que durem noites e dias. Na vida do infante Dom Duarte, cita André de Rezende este uso, ora, senhor, deixemos a febre e falemos em coisa de passatempo. Comecei-lhe então a dizer patranhas, com que o tornei alegre. O infante fingia-se doente para não dar lição ao jurisconsulto Madeira. Aqui a palavra patranha significa o conto imaginoso sem base real empregou a Sá de Merenda, não do rei Mouro a patranha. E Antônio Prestes, podeis levar. Comadre, que vos la conte. Patranhas de rir e folgar. Este uso doméstico acha-se descrito no viver da principal aristocracia do século XVI. O mesmo usava Dona Joana de Vilhena com as senhoras que a vinham visitar, dando a cada uma delas algum trabalho com que se entreter e, entretanto, ou lhe lia algum capítulo dos documentos que o conde tinha composto, ou lhe contava algum exemplo ou história santa com que adoçar o trabalho ou que fazia com tanta graça que assim Dona Brites, duquesa de Coimbra e Aveiro, como todas as mais senhoras, frequentavam com gosto a escola de Dona Joana. Em um alvará de 23 de setembro de 1538 recomenda-se ao reitor da universidade que proíba contar-se contos nas lições. Eu é o rei faço saber a vós, reverendo bispo reitor dos estudos e universidade de Coimbra, e aos reitores que ao diante pelos tempos forem, que perquanto às vezes aconteça alentes nas lições que leem. Se põe a contar histórias fora da matéria da lição, em que gastam o tempo sem proveito, e por bem que o lente que cada uma das ditas coisas fezer, por cada vez perco a ordenado da lição daquele dia. Soropita leva mais longe a pintura destes costumes que influíram na literatura novelesca portuguesa. Primeiramente, assim no tapete da obra apareceram certos aventureiros pajens da Lança da Tolice, cujo ofício é contar contos prolixos de uns certos manganazes desencadernados, que, primeiro que preguem uma lança do que querem contar, irão 100 vezes a Roma. E se vem à mão, ou por a história não ser tão branda que se deixe facilmente conversar ou pelos seus entendimentos serem de ferro, tal que não cortarão por um queijo fresco, ao cabo de os pobres historiadores torcerem o queixo 300 vezes e meterem toda a munição que podem para se declararem, ficam eles tão virgens do negócio como se nunca ouviram nada. Nos escritores quinhentistas é que se encontram mais referências aos contos populares. Antônio Prestes cita, é o segredo das canas. Das orelhas do rei Mida. Autos, página 259. João de Barros, na sua gramática, traz o celebre conto do novelino, da interpretação do testamenteiro dar o que quiser. Em Bernardim Ribeiro vem a referência, a dita e a formosura. Dizem patranhas antigas. Que pelejaram um dia. Sendo de antes muito amigas. Jorge Ferreira de Vasconcelos, na comédia Olisipo, refere-se ao conto da Cendrillon, pois eu também não quero gatas borralheiras. E em Soropita, se não quando, falando com referência, apareceram por proa as três cidras do amor. Gil Vicente, além do conto da Bilha de Leite, traz no alto da Floresta de Enganos, a cena do Doutor Justiça Maior, que se acha como conto nas 100 novelas novas, N. 17. em Sade Merenda abundam as fábulas e contos que revelam o grau de consciência que ele tinha do elemento tradicional na literatura. Tais são as fábulas do Rato do Campo e o Rato da Cidade, a Chuva de Maio, o Cavalo que se deixa enfrear para vingar-se, a dos Membros e o Estômago, o Mosquito e a Teia de Aranha, o Parto da Montanha, a Facecia de Diogenes, a Anedocta de Apelos, o Conto de Psiche, e a Cigarra e a Formiga. Camões também descreve o costume dos nossos marinheiros, que histórias mil recontam e casos referem, para se distraírem do sono. Foi no século XVI que o conto recebeu a forma literária, dada por Gonçalo Fernandes Trancoso. Antes de falarmos da sua coleção, importa definir as relações com os novelistas italianos e franceses da grande época da Renascença ou que neste tempo foram lidos em Portugal. Pelos indícios expurgatórios conhece-se a corrente da leitura dos livros de novelas no Index de 1564 proíbe-se Boccaccio, Decades, seu novela Centum. FL. 16. Vê esta coleção aparece anteriormente citada no Espelho de Casados, do Dr. João de Barros, que diz, João Boccaccio fez muitas novelas contra as mulheres, e delas diz mal no livro da Caída dos Príncipes. Página 12. No Index de 1581 cita-se como proibidas, cento novelle celte da più nobili scriptori de la lingua vulgari, com la junta de cento altre novelle. FL. 17, V, e adiante, facecia e moti e burli racolti per M. Ludovico Domenico, e Gui Jardim, FL. 19, Pecorone, de Messer Giovanni Fiorentino. FL. 21. V. No Index de 1597 vem proibidos o Cimbalum Mundi, FL. 29. De Bonaventure des Perriers, já citado no Index de 1564, e a Gesta Romanorum. As Note Piaxevoli de Straparola foram conhecidas em Portugal, como se infere de algumas novelas de Trancoso, que traduziu o conto de Griselidis do folheto italiano, sem data, La Novela de Gualtieri, traduzida da redação portuguesa por Timoneda no seu Patranhuelo. A comprovação de um vasto campo de tradições populares no século XVI, explica-nos o aparecimento de Gonçalo Fernandes Trancoso, autor dos contos e histórias de proveito e exemplo, para o qual fomos o primeiro que chamou a atenção dos críticos europeus. A coleção de Trancoso, também conhecida com o título de Contos Proveitosos, compõe-se de 29 contos, derivados em grande parte de fontes tradicionais, alguns de proveniência popular, como provamos em notas adiante, outros de obras eruditas. Apesar de se acharem diluídos em divagações morais, que embaraçam as narrativas, e não obstante o estilo forçado, são importantes para alargarem a área dos estudos comparativos da novelística. Diremos algumas palavras da personalidade de Trancoso. Era natural da província da Beira, tomando o apelido da localidade do seu nascimento veio exercer para Lisboa a profissão de mestre de humanidades, isto é, latim e retórica, em um tempo em que estas disciplinas não era privilégio exclusivo dos jesuítas, 1555. Nos seus contos refere-se ao glorioso São Pedro, cujo freguês sou donde se deduz que vivia na freguesia de Alfama. A data em que começou a escrever os seus contos fixamol é em 1544, segundo esta referencia a uma armadilha de jogo, e ele levava consigo 220 reais de prata, que era isto o ano de 1544, que havia quase tudo reais. No conto 13, da primeira parte, que versa sobre o anexim do real bem ganhado, alude outra vez a esta moeda, o qual com muito contentamento por ver que soube escolher, lhe deu um real em dois meios, como ora costumam. E também, meteu real e meio na mão. Estas referências fixam irrevogavelmente a época em que Trancoso escrevia. Uma das circunstâncias que levaram Trancoso a prosseguir na continuação dos seus contos, foi o terror que espalhou a chamada Peste Grande de Lisboa, em 1569, circunstância que lembra a Peste de Florença que determinou Boccaccio a composição do Decameron. No conto 9 da segunda parte, declara Trancoso este motivo, assim o exemplo deste Marques, os que este ano de 1569, a esta parte perdemos mulheres, filhos e fazenda, nos esforçaremos e não nos entristeçamos tanto, que caiamos em caso de desesperação sem comer e sem paciência, dando ocasião à nossa morte. desta peste, que ainda hoje se conhece entre o povo como uma data histórica, a peste grande, subsiste uma reminiscência na chamada Procissão da Saúde, que se faz em Lisboa. Inspirado pelo fervor religioso, que sucedeu ao fim da peste, Trancoso publicou logo em 1570 um opúsculo das Festas Mudáveis, dedicado ao arcebispo de Lisboa. A redação dos contos ficou suspensa, desde que cessou a peste, e assim eu, ainda que tenho desejo de escrever este mês 30 histórias, as ditas para desenfadamento. A perda de quase toda sua família, mulher, filhos e a falta de lições, obrigaram-o durante a tremenda crise a esses exercícios de desenfado, para se não deixar cair em desfalecimento. Na primeira edição dos Contos Proveitosos, de 1575, de que conhecemos um exemplar único, ignorado dos bibliógrafos, vem uma carta à rainha Dona Catarina, regente de Portugal e viúva de Dom João III, onde se descreve o desastre da peste grande. Nessa carta narra Trancoso, que lhe morrera em casa sua mulher, uma filha mais velha de 24 anos, um filho estudante e um outro filho que era menino do coro. Sob o peso da sua desgraça é que foi escrevendo os contos. Pela carta a rainha infere-se que Trancoso casara pouco antes de 1544 as suas relações com a rainha, extremamente severa, dão-nos o sentido da alusão à morte do príncipe Dom João, pai de Dom Sebastião, e porventura autorizam a crer que Trancoso fora mestre de ler no passo. A determinação de alguns paradigmas de Trancoso, e o confronto com contos populares ainda existentes, prova-nos que ele se apropriou dos temas tradicionais mais correntes na literatura do seu tempo. A coleção de Trancoso compõe-se de três partes, que ficaram interrompidas pela morte do autor. A primeira parte deve fixar-se por 1544, talvez impressa separadamente, em vista de uma edição desconhecida citada por Brunetti. A segunda parte, redigida em 1569, imprimiu-se em 1575, reimprimindo-se ainda em vida de Trancoso em 1585. A terceira parte, não continuada, apareceu depois da morte do autor, publicada por seu filho Antônio Fernandes em 1596. Por uma edição que possuímos, do meado do século XVII, conhecem-se as relações literárias de Trancoso com o poeta Luiz Brochado, o autor das Trovas do Moleiro. Os contos tiveram numerosas edições nos séculos XVII e XVIII, e foram imensamente apreciados pelo povo, aparecendo citados proverbialmente nas comedias de cordel e em Filinto Elisio. Quando outras leituras se apoderaram do gosto do nosso povo, é que os contos de Trancoso deixaram de reimprimir-se. A inspiração tradicional que levantou a época dos quinhentistas ainda se continuou no século XVII nos excelentes poetas Dom Francisco Manuel de Melo e Rodrigues Lobo. Nas suas cartas, escreve Dom Francisco Manuel, e cuida que virei a ser aquela, dona atrevida. Doce na morte. E agra na vida. Que nos contam quando pequenos. Este conto ainda vive na tradição popular portuguesa. Nos seus relogios falantes refere-se ao conto de Pedro de Malas Artes. Nos apologos dialogais alude, ou como a história do Salsinha, em que não há vez de dizer sim nem não. Ainda existe este tipo de conto, em que se não diz sim nem não, ou há que se acrescenta sempre e eu também. Na mesma obra refere-se às Trovas de Maria Castanha, página 341, que encontramos já no começo do século XVI citadas no Romance Picaresco Espanhol da Lozana Andaluza, página 192. Na Feira da Nechim cita Dom Francisco Manuel os contos da Carochinha, espere contar-lhe-ei uma história. A da Carochinha? Não. Buscar a outra mais cara, que essa é muito barata. Pois digo-lhe que ainda com a carocha, é esta história o feitiço das crianças. Ópera citação, página 8, nas outras suas obras métricas tem este poeta muitas fabulas dispersas, que nos explicam a superioridade artística pela sua intuição tradicional. No século XVII o conto recebia em Portugal duas poderosas influências. Francisco Rodrigues Lobo, na corte e na aldeia, procurava submetê-lo às regras literárias, discriminando seus gêneros e estabelecendo o modo de narrá-lo. Por outro lado, Saraiva de Souza, no Baculo Pastoral, o padre Manuel Bernardes na Floresta e este mulo prático limitam o conto no destino ascético, e Vieira na intenção moral. No diálogo X da corte na aldeia, traz Rodrigues Lobo a história dos amores de Aléramo e Adelazia, da qual diz um dos seus interlocutores, poderá servir, no modo como se devem contar outras semelhantes, com boa descrição das pessoas, relação dos acontecimentos, razão dos tempos e lugares, e uma prática por parte de alguma das figuras, que mova mais a compaixão e piedade, que isto faz dobrar depois a alegria do bom sucesso. Esta diferença me parece que se deve fazer dos contos para as histórias, que elas pedem mais palavras que eles, e dão maior lugar ao ornamento e concerto de razões, levando-as de maneira que vão aperfeiçoando o desejo dos ouvintes, e os contos não querem tanto de retórica, porque o principal em que consistem é na graça do que fala, e na que tem de seu a coisa que se conta. Em aplicação destas regras apresenta a história dos amores de Manfredo e Eurice, a imitação dos novelistas italianos, com divagações de estilo retórico, para confrontá-las com as narrativas populares com mais bordões e moletas do que tem uma casa de romaria, porque me não escapam termos das velhas, nem remendos de descuidados, que lhe não misture. Em seguida exemplifica o processo com uma história contada com o erro do costume dos ignorantes. Dizem que era um rei, vem este rei casou por amores com a filha de um seu vassalo, era ela tão formosa, que podia por sua beleza ser confiada, pois por essa alcançar ou ser rainha mais sem lhe valerem esses privilégios. Deu então ciosa, que bem a mão, não dava o marido um passo que ela não acompanhasse com as suspeitas assim que apertavam estas tanto com ela, que jamais vivia em paz com seu gosto. Vem ela, e por vencer esta desconfiança, vai e manda secretamente chamar uma feiticeira, que naquela terra havia, de muita fama, em cujo engano achavam os namorados uma botica de remédios para seus males. Assim que dizia esta feiticeira por lhe vender mais cara sua diligência, feitas algumas fingidas, meteu em cabeça a boa rainha ciosa, que o marido amava com grande extremo uma criada sua, que ela pintou logo a mais galante, airosa, galharda e bem assombrada, que havia no paço. Quando ela aquilo ouviu, ficou, guarde-nos Deus, como uma mulher transportada e sem sangue, por maneira que prometeu aquela feiticeira que lhe faria e aconteceria se a desafeiçoasse ao rei daqueles amores e empregasse nela todos os seus. A outra, que não queria mais que aquilo, vede vós como ficaria contente, vem e promete à rainha que lhe daria 3 águas confissionadas, de tal maneira que uma, tanto que o rei aprovasse, bebesse logo os ventos por ela, e lhe quisesse mais que o lume dos olhos com que havia a outra, que em a rainha bebendo, parecesse a seu marido o maior extremo da formosura que havia no mundo. A terceira, que tanto que a dama bebesse, a desfigurasse de maneira que a todos aborrecesse a sua vista. As palavras não eram ditas, a rainha lhe deu muitos haveres e fez grandes mercês e promessas, que muito fácil é de enganar a que deseja aquilo com que lhe mentem. Vai a feiticeira dali a poucos dias, e traz aquelas águas confissionadas, encarecendo muito a virtude e segredo dela-se mais o porquê lhe errou a tempera ou porquê todas se resolvem nestas boas obras, a mudança que ela queria houvesse na vontade e nos pareceres, lhe houverão de fazer na vida, que a peçonha, que é sempre material dos seus ungüentos, penetrou de maneira, que os teve a todos 3 em passamento, e a bem livrar ficaram daí a poucos dias sem juízo. Inda bem a feiticeira não soube o dano que fizera, e que por não trazer a mão certa naqueles adubos podia vir a estado de aporém-na da justiça, desapareceu. Eis senão quando, se ajuntam todos os médicos eminentes que havia no reino, e depois de muitos meses de cura, olhai vós quantas se fariam a tais pessoas, foram pouco e pouco cobrando sentidos e entendimento e com a força do mal lhes caiu a todos o cabelo da cabeça, sem lhes ficar um só. E não foi tão ruim o partido, como era ter cabeça sem ele quem antes o trazia sem ela. Tornando ao meu propósito, tanto que a rainha se viu desfigurada, conhecendo o desatino que fizera, dando todas as culpas ao amor, confessou seu erro, a criada sua inocência, e o rei sua desgraça dali em diante, conformando-se com o exemplo daquele sucesso, fizeram vida sem ciúmes, que deles e de casamentos por amores não escapam senão com as mãos nos cabelos, ou com eles pelados. Rodrigues Lobo continua definindo os diferentes gêneros de contos. À noite. Se tocou nesta conversação o modo que havia de ter o discreto em contar uma história, fugindo muitos vícios e bordões que os nécios têm nelas introduzidos, e como independência desta matéria, se falou nos contos galantes, que têm delas muito grande diferença, pois elas não consistem mais, que em dizer com breves e boas palavras uma coisa sucedida graciosamente. São estes contos de três maneiras. Uns fundados em descuidos e desatentos, outros em mera ignorância, outros em engano e subtileza. Os primeiros e segundos têm mais graça e provocam mais o riso, e constam de menos razões, porque somente se conta o caso, dizendo o cortesão com graça apropriar aos erros alheios. Os terceiros sofrem mais palavras, porque deve o que conta referir o como se houve o discreto com o outro que o era menos, ou que na ocasião ficou mais enganado. Além destas três ordens de contos, de que tenho falado, há outros muito graciosos e galantes, que por serem de descuido de pessoas, em que havia em todas as coisas de haver maior cuidado, nem são dignos de entrar em regra, nem de serem trazidos por exemplo se a geral é que o desatento, ou ignorância, donde menos se espera tem maior graça. Atrás dos contos graciosos se seguem outros de subtileza, como são furtos, enganos de guerra, outros de medos fantasmas, esforço, liberdade, desprezo, largueza e outras semelhantes, que obrigam mais a espanto que a alegria e postoque se devem todos contar com o mesmo termo e linguagem, se devem neles usar palavras mais graves que risonhas. Os contos e ditos galantes devem ser na conversação como os passamanes e guarnições nos vestidos, que não pareça que cortaram a seda para eles, senão que cairão bem e betaram com a cor da seda ou do pano sobre que os puseram porque há alguns que querem trazer o seu conto a remo quando lhe não dão ventos com que pratica, e ainda que com outras coisas lhe cortem o fio, torna a teia e o faz comer requentado tirando-lhe o gosto e graça que podia ter se cairá acaso e proposito, que é quando se fala na matéria de que ele trata, ou quando se contou outro semelhante. Assim convém muita advertência e decoro para os dizer, outra maior se requere para os ouvir, porque há muitos tão sofregos do conto, ou dito que sabem, que em ouvindo começar a outrem ou se lhe adiantam, ou vão ajudando a versos como se fora salmo, ou que a mim me parece notável erro. Também eu não sou de opinião, que se um homem souber muitos contos ou ditos de uma mesma matéria que se falou, que os traga todos ao terreiro como jogador que levou rifa de um metal, mas que deixe lugar aos outros, e que não queira ganhar o de todos, nem fazer a conversação só consigo. Rodrigues Lobo conhecia a Colexa ou Espanhola de Timoneda, El Sobremesa e Alivio de Caminantes, 1576, que tomava por tipo, antes me parecia a mim, que assim dos contos galantes, ditos engraçados e apodos risonhos, se ordenasse que em uma destas noites, tomando um proposito, cada um contasse a ele o seu conto, e dissesse o seu dito, e seria um modo extremado para se tirar outro novo Alivio de Caminantes, com melhor traça que o primeiro. Na tradição popular portuguesa temos encontrado contos que aparecem no Alivio de Caminantes, tais como, a mulher afogada que o marido busca indo contra a corrente do rio, N. Um tudo andaremos, N. 33 não lidar com o tom, N. 37 as orelhas do abade, N. 51 para quem canta o cuco, N. 57 e o cego que recobre o seu tesouro, N. 49. Nos sermonarios e livros ascéticos do século XVII tão retórico nos países católicos, é que os contos receberam uma exclusiva intenção moral, continuando os tesouros de exemplos, dos pregadores da Idade Mídia. O livro de Francisco Saraiva de Souza, Báculo Pastoral, é um apanhado de todas essas coleções predicáveis aí se encontra o conto do príncipe castigado pelo mestre nos seus 12 condiscípulos, que por certo não veio do novelino, N. 48, no estímulo prático do padre Manuel Pages e parator Bernardes, vem o conto dos três cegos, que conversam entre si, imitando um pouco o estilo popular. Nos prólogos em verso das comedias de Simão Machado acham-se pequenos contos tirados da tradição clássica e erudita. Apesar da profunda decadência da literatura portuguesa no século XVIII pela ininteligência dos escritores pelo elemento tradicional, os contos de Trancoso continuaram a ser lidos com sofreguidão, e alguns poetas, como Filinto e Nicolau Tolentino aludem ao grande interesse que ainda tinham os contos populares. Na comédia de Cordel Incisão do Peraltice acham-se citados os contos de Trancoso, e mesmo no folheto de ambas Lisboas, N. 25. O dote dela consta de memórias, sem serem dos dedos, mas sim de contos de Trancoso. E Filinto Elisio, nas notas da sua tradução de La Fontaine, também repete, conta de In illo tempore, como os contos de Trancoso, do tempo de nossos avoengos. Este poeta ultraclássico, pela sua origem plebeia, conservava certas reminiscências tradicionais, assim alude a vários contos, João Ratão e a Princesa Doninha. Sem contar outras personagens, que não é muito que me esqueçam, por mais doutrinais que sejam, contos que ouvi contar há mais de 72 anos. Contem-me Pele de Asno. Conto em França tão conhecido como Entre Nós o das Três Cidras do Amor. Filinto, nas notas dispersas pelas suas obras, A Maneira de um Stichedem, ou Cavacos à Mesa, faz alusões importantes à novelística e literatura popular, com o título da Gata Borralheira contava minha mãe a história da Cendrillon. E nunca minha mãe soube francês. A mãe de Filinto tinha sido matricana de Aveiro pelas passagens supracitadas, vê-se que Trancoso era ainda bastante lido pelos nossos avoengos, como confirmam as edições das Histórias Proveitosas, de 1710, 1722, 1734 e 1764. O gosto popular foi desviado por novas leituras, mas a predileção do conto oral conservou-se mesmo nas classes aristocráticas em Portugal, diz Nicolau Tolentino, aludindo aos contos de fadas que contava a Marquesa de Alegrete, quando eu a teus pés contava. Mentiroso historiador. Hora do caixão de vidro. Hora das cidras do amor. Quando os mesmos tenros anos. A tua filha contar. Todos os dias virei. Meu ofício exercitar. Em outras passagens dos seus versos alude a esta predileção familiar, contando histórias de fadas. Em horas que o pai não vem. E seou as pernas encruzadas. Sentado ao pé do meu bem. Lhe dobo as alvas meadas. Ibe, página 262. São divertimento inútil. São as histórias de fadas. Ibe, página 122. O conto não foi desprezado pela literatura ascética do século XVIII, que se apropriou de elementos de erudição. O padre Manuel Consciência, na Academia Universal de Varia Erudição, traz o conto dos ladrões que foram ao tesouro de Rampsinito, narrado por Herodoto. Encontramo-o na tradição oral açoriana, em que um rei manda escutar pelas portas para descobrir onde se chora e assim descobrir-se a família do morto. Ouviu-se chorar em uma casa, bateram à porta, e nisto um dos filhos, que estava desmanchando um porco, deu com um machado num pé, e assim se encobriu o motivo verdadeiro por que se chorava. Na hora de recreio do padre João Baptista de Castro vêm alguns contos tradicionais, que já aparecem em coleções anteriores, como o da Quarta de Leite, página 29, A Velha que dá o que tem a filha, página 81, O Cego e o Moço comendo uvas, página 123, O Estudante que furta roupa do transeunte, página 130, e o conto decamerônico do marido que confessa a mulher, página 16. O conto do estudante que se substitui ao burro que o ai à feira, e do qual se originou o adágio quem não te conhecer que te compre, já contado pelo Bluteal, acha-se outra vez narrado na Hora de Recreio, volume 2, página 13. No período do Romantismo, em que as literaturas modernas se aproximaram das suas fontes tradicionais, também Garrett e Herculano sentiram a necessidade de imprimir uma feição nacional à literatura portuguesa. Herculano romantizou o conto da dama pé-de-cabra nas suas lendas e narrativas, e Garrett metrificou a lenda de Gaia, do nobiliário. Mais tarde Mendes Leal fez uma espécie de mágica fiabesca das Três Cidras do Amor, com toda a inteligência do ultrarromântico. Era preciso fazer a transição da emoção artística para a crítica consciente e esta fase do romantismo europeu só veio a operar-se muito tarde em Portugal, quando a história literária recebeu um espírito filosófico, e o corpo das tradições poéticas foi explorado com intuito científico. No último quartel do século XIX, o conto popular continuou a receber forma literária prevaleceu, porém, a direção científica, havendo já numerosas coleções em que se vão archivando as tradições portuguesas, sintoma auspicioso de uma revivescência da nacionalidade. Ed. Pidal, T. I., página 115. Max Müller, Essai sur la mythologie comparée, página 469. Kank. De Baena, Ed. Pidal, I, 118. Livre des Legendes, página 167. Obras, T. 3, página 101. Folclore Andaluz, página 126. C.R. Marim, Cantos Populares Espanholes, T. 2, página 196. Cancioneiro Português da Vaticana, N. 455. Horto do Esposo, F.L. 73, V. Ópera Citação, Ed. De Paris, página 148. Leal Conselheiro, página 81. Ibidem, página 7. Ópera Citação, página 192. Antiquités de Rossier, página 151. Ticknor, História da Literatura ESP, T. 3, página 25, note. 38. Obras, T. 2, página 287. Obras, página 104. Edição 1804. Autos, página 426. P. Francisco da Fonseca, Evora Gloriosa, página 627. Poesias e Prosas, página 103. Ópera, F.L. 1432. Poesias e Prosas, página 103. Os contos de Trancoso tornaram-se tipos do gênero, finalmente para a prova do que tem dito, conta dois casos, que me parecem de Trancoso. Frei Arsênio da Piedade, Reflex. Apologéticas, página 34. Contos, página 153, edição 1642. Ibidem, página 46. Ibidem, página 247. Ibidem, página 208. Vide. Um estudo comparativo do conto 15, da parte 1, na ARPA, e na Revista de Etnologia e de Glutologia. Cartas, página 671, 1649. Aqui também alude ao conto dos frangões e do milhafre, página 215. Ópera Citação, página 260. Traz o Anexim, Cantar Mal e Porfiar, derivado da fábula do corvo querendo cantar com a Filomela, do Dialogus Criaturarum, de Nicolau de Pergamo. Apartamento do Mério, História de La Fable, página 152, nota. Ibidem, página 146. Corte na Aldeia, diálogo 11. Ópera Citação, página 444. Ibidem, página 516. Obras, página 324. Ibidem, T. 3, página 60. Por este texto se vê a verdade da nossa interpretação do texto de Jorge Ferreira. Obras de Nicolau Tolentino, página 93. Ed. Castro Irmão. Ramalho Ortigão, nas suas farpas, traz o conto do Manto do Rei, porventura conhecido pela coleção de Andersen, mas já desde o século XIV vulgarizado na península pelo Conde de Lucanor, de Dom João Manuel. Em um outro número das farpas, traz o conto do Lazarento que não quer que lhe enxotem as moscas. Este conto é de Esopo, Col. Dupla Nudes, e Josepo cita-o nas Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 8, em nome de Trajano. Bibliografia dos Contos Populares Portugueses, 1. Histórias de Proveito e Exemplo, de Gonçalo Fernandes Trancoso. Lisboa, António Alvares, 1575. 1 volume 2. 2. Lendas, Tradições e Contos Populares Portugueses do século XII a XIX. 1871. Anunciado, e só publicado em 1883. 3. Contos Populares Portugueses, coligidos por F. A. Coelho. Lisboa, 1879. 1 volume 4. Português Folk Tales, collected by Consigliere Pedroso, and translated from original Miss by Miss Henriqueta Monteiro, with an introduction by W. R. S. Raston. London, 1882. Um volume Contos Tradicionais do Povo Português, com uma introdução e notas comparativas, por Teopilo Braga. Porto, 1883. 2 volume, vide. N. 2. Mais tarde publicaremos as lendas portuguesas. 5. Contos Populares do Algarve, coligidos por Reis Damaso. Anunciado nas cenografias. 6. Contos Populares Portugueses, coligidos por Leite de Vasconcelos. Anunciado nas Tradições Populares. 7. Contos de Velhos e Crianças, coligidos por Joaquim de Araújo. Anunciado na Renascença. 8. Contos Populares Portugueses, coligidos por Consigliere Pedroso. Ineditos. 9. Contos Nacionais para Crianças, por Éfia Coelho. Porto, 1883, 1 volume 10. Romanceiro do Archipelago da Madeira, coligido por Álvaro Rodrigues de Azevedo. Funchal, 1881. Traz contos metrificados.